DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite da DW África para esta quarta-feira, 7 de julho de 2021. São temas deste jornal: não há exploração sexual de reclusas em Javela, conclui a comissão de inquérito criada pelo governo para averiguar as denúncias do CIP.
Da análise dos vídeos, fotos e outros documentos apresentados na denúncia do CIP, não se logrou concluir que são guardas penitenciários afetos à Javela e nem reclusas.
Moçambique precisa de mais investimentos no setor de estradas, defende ativista.
As nossas estradas estão a um nível de assistência e investimentos muito, muito aquém do volume de tráfego que estão a colher.
Ainda neste jornal, em Angola, a atribuição de carteiras profissionais pode ser o fim dos chamados mercenários no jornalismo.
A partir de agora, os profissionais da comunicação social vão seguir aquilo que são as normas, a conduta do jornalista.
Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros temas que preparamos para si neste jornal que leva a edição de Madalena Sampaio e a apresentação de Amos Fernando. Boa noite mais uma vez. A comissão de inquérito criada pelo governo moçambicano para investigar as denúncias de suposta exploração sexual de reclusas na cadeia feminina de Njavela, na província de Maputo, apresentadas pelo Centro de Integridade Pública, CIP, conclui que não houve exploração de reclusas, mas a comissão confirma que houve, sim, abusos sexuais praticados por alguns guardas penitenciários. Por isso, recomenda que a cadeia seja guarnecida por agentes do sexo feminino. Detalhes a partir da cidade de Maputo com Romeu da Silva.
A comissão de inquérito criada para investigar os abusos sexuais na cadeia de Njavela concluiu que houve violação das reclusas, mas nega que o crime tenha acontecido fora do estabelecimento penitenciário. A comissão diz que entrevistou 53 prisioneiras que não reconheceram que as reclusas foram retiradas do interior da cadeia para serem abusadas. A comissão diz ter constatado ainda que as inquiridas não reconheceram as reclusas exibidas no vídeo do CIP, Centro de Integridade Pública, segundo a relatora da comissão, Elisa Samuel.
Tendo elas sido questionadas se reconheciam as pessoas nelas constantes, sendo que nenhuma reclusa conseguiu identificar e reconhecer as caras que nós exibimos traídas dos vídeos da denúncia.
As reclusas inquiridas alegaram ainda, de acordo com o relatório, que em algumas ocasiões guardas penitenciários e homens estranhos, em conivência com os responsáveis do estabelecimento, facilitavam práticas sexuais com as reclusas.
Passamos a citar uma das passagens. O que acontecia aqui são essas filhas do chefe ou da chefe A1 que se envolviam com os homens que entravam aqui e eram metidos pela chefe ou pelo chefe. Elas se encontravam com eles na costura grande e nessa casa, segundo diz o trecho, tinha um colchão lá e fogão que usavam para cozinhar.
O relatório classificou os abusos na cadeia como atos de tortura, tratamento cruel e desumano, por isso recomenda ao Ministério da Justiça
responsabilizar disciplinarmente as pessoas envolvidas, instaurando processos disciplinares contra todos aqueles que haja provado praticarem ou terem praticado quaisquer atos que atentem contra direitos humanos das pessoas reclusas, incluindo práticas de exploração e abuso sexual.
Lembre-se que o caso de Njavela foi despoletado pelo Centro de Integridade Pública, CIP, que durante 6 meses de investigação conseguiu falar com as reclusas que supostamente eram sujeitas à prostituição. Nessa altura, Borges Nhamiri, investigador do CIP, denunciou o esquema montado há anos.
Não é uma coisa assim de um guarda de oportunidade, não é uma coisa já, é um esquema estabelecido que funciona há anos. Uma das reclusas explicava que tem nome das pessoas que referiram, que estão à frente disso, mas dizia, por exemplo, que quando chegam as reclusas mais novas, normalmente as mais clarinhas são as mais preferidas. Então tem as reclusas mais velhas que fazem um trabalho de uma espécie de identificação.
Romo da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. E é a nossa pergunta do dia hoje. Na sua opinião, o que deve fazer o Estado moçambicano para evitar casos de exploração sexual nas cadeias nacionais? António Alves comenta aqui: enquanto não houver separação entre partido no poder e os órgãos de Estado, sempre teremos problemas similares. Osvaldo Francisco escreve que o primeiro passo deve ser a demissão da ministra da Justiça moçambicana. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Começamos este espaço em Moçambique, onde o governo dos Estados Unidos da América disponibilizou hoje um total de $600 mil para a aquisição de equipamentos médicos para apoiar o Moçambique no combate à pandemia da Covid-19. Em nota, os Estados Unidos indicam que o equipamento entregue às autoridades de saúde moçambicanas será usado nas unidades de saúde da província de Tete e da cidade de Maputo. O ministro da Saúde de Moçambique, Armindo Tiago, alertou para o risco de se esgotar o oxigênio face à terceira vaga da Covid-19 no país e disse que em algumas províncias moçambicanas já há o sinal alerta vermelho. O presidente da RENAM, Moussouf Momadi, diz estar satisfeito com o anúncio de apoio da SADC no combate ao terrorismo que afeta a província nortenha de Cabo Delgado.
Mas sim, se há abertura, todos os países podem fazer parte. Mas o problema não está com os países que vêm dar apoio. O problema está com o nosso próprio governo. Se está recordado, o governo de dia vinha a dizer que, através da soberania, não podiam envolver as forças externas. Mas é muito importante que envolvam as pessoas ou as forças que possam dar vida e tirarem a nossa população do sofrimento que está a viver.
Entretanto, o líder do maior partido da oposição moçambicana quer que a missão da SADC seja célere para que o país saia o mais rápido possível da situação de insegurança que se registra em Cabo Delgado.
Então, a única mensagem que nós podemos deixar neste momento é para com o regime, o governo, para que possa tratar este assunto com uma responsabilidade, para que a população volte para as suas zonas de origem, para que vivam como outra população, ou outro, a quem enxure, aquilo que viviam antes dessa situação. Mas nós estamos esperançados, porque a apertura que existe neste momento da SADC, eu penso que alguma coisa vai acontecer, porque o mundo está preocupado.
O Moussouf Momadi falava hoje a jornalistas no distrito de Chiuri, no extremo sul da província de Cabo Delgado, onde está de visita de 3 dias. O Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique exonerou preventivamente a diretora-geral do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, Ana Simões, e o diretor nacional de Transportes e Segurança, Cláudio Zunguzi, enquanto decorrem os trabalhos da comissão de inquérito criada pelo governo moçambicano para averiguar as causas do acidente que no último sábado matou cerca de 32 pessoas e provocou mais de 2 dezenas de feridos no distrito da Manhissa, na província de Maputo. Enquanto isso, o governo moçambicano decretou luto nacional de 2 dias, que vigora a partir de hoje. Seguimos a Angola, onde a consultora Fitch Solution previu em alta a estimativa de evolução da inflação para este ano, devido ao aumento das taxas de juros do Banco Central, e prevê agora que os preços subam em 23,5%. Na Guiné-Bissau, o presidente Omar Sissoko Embalo defendeu hoje que as capacidades económicas da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, devem ser potenciadas para um maior desenvolvimento dos seus Estados-membros. Sissoko falava na sessão da abertura da Assembleia Parlamentar da CPLP, que decorre entre hoje e quinta-feira em Bissau, dedicada ao tema Ambiente de Negócio e Desenvolvimento Sustentável nos países da CPLP pós-Covid-19.
DW Deutsche Welle.
Continuamos em Moçambique, onde o sinistro que no último sábado matou cerca de 32 pessoas e provocou mais de 2 dezenas de feridos no distrito da Manhissa, na província de Maputo, está a levantar vários debates no país. Em entrevista à DW África, Alexandre Nhampossa, presidente da Associação Moçambicana para as Vítimas da Insegurança Rodoviária, ANVIRO, defende a criação de uma estratégia nacional de prevenção dos acidentes de viação com o comprometimento político do governo. Nhamposa diz ainda que é preciso investimentos na manutenção das estradas e na qualidade da capacitação dos automobilistas. Alexandre Nhamposa, por que razão as estradas moçambicanas são tão mortíferas?
O que eu acho é que há muitos fatores conjugados que no final resultam no que temos estado a assistir. Por exemplo, as nossas estradas não estão a um nível de assistência e investimentos muito, muito aquém do volume de tráfego que estão a acolher. Os utentes das vias também têm um nível de responsabilidade muito abaixo do que é exigível em determinadas estradas. Porque é normal alguém avariar um caminhão carregado, abandonar ali por um, dois, três, quatro dias, não lhe acontece nada. É normal termos autocarros a serem conduzidos muito provavelmente por pessoas que, do ponto de vista de competência técnica, pode-se duvidar. É normal encontrar nos nossos autocarros repletos, cheios de pessoas, mas, entretanto, cuja condição mecânica é muito deplorável. Isto denuncia uma fragilidade de investimentos neste setor de transportes e, por conseguinte, afetando a segurança real das pessoas. Este é o ponto.
E, neste caso, aqui apontou um fator, o fator humano, principalmente, a capacidade das pessoas lidarem com o transporte público, por exemplo. Há um problema da capacitação técnica dos próprios motoristas que vão transportar pessoas?
Quero esperar que o inquérito que está em curso ou que vai acontecer nos traga de forma muito objetiva algumas situações muito objetivas também. Mas, a partir da... não é dubitável isso. Por exemplo, eu não sei se as nossas empresas de transporte têm, por exemplo, planos de formação devidamente aferidos e tecnicamente fiáveis e a funcionarem adequadamente. Tenho muita dúvida, porque não tenho ouvido, por exemplo, inspeções a esse respeito que nos tragam resultados para nos confortar nesse aspecto. E é mais provável que de facto não haja planos de formação, como eventualmente temos visto em outras paragens. Os operadores, por exemplo, que fazem Moçambique e África do Sul, vemos que a performance de fora dá para ver essa diferença.
Usando este exemplo, estamos a dizer que do nosso lado há um desleixo por parte dos automobilistas.
Posso admitir que, pelo menos no nível de rigor que vemos noutras praças vizinhas, parece-nos que temos estado muito com exigências aquém do que uma atividade desta natureza de transporte de massas exige.
Há muitos estudos em Moçambique que indicam que há muitos motoristas que não passam por uma formação da escola, mas conseguem adquirir as cartas de condução. Isto não pode também estar a contribuir para este índice de acidentes que temos estado a verificar no país?
Naturalmente inquieta-nos e não temos como descartar essa possibilidade, seguramente.
Qual seria a solução para reduzir drasticamente os acidentes de aviação?
Temos que pôr os planos em dia. Existe a Política Nacional de Segurança Rodoviária aprovada, é bom que tem que se implementar, tem que haver investimentos, tem que haver envolvimento de vários setores, portanto, uma estratégia multidisciplinar verdadeiramente com um comitimento político muito elevado.
Foi uma entrevista com Alexandre Nhamposa, presidente da Associação Moçambicana para as Vítimas da Insegurança Rodoviária, ANVIRO. A atribuição de carteiras profissionais aos jornalistas pode ser o fim dos chamados mercenários no jornalismo angolano, consideram alguns jornalistas. Agora, os profissionais devem respeitar os códigos éticos da profissão e a comissão de carteira e ética. O cerco está mais apertado aos mercenários no jornalismo angolano. Boralho Ndomba.
Em declarações à DW África, a presidente da Comissão de Carteira e Ética, Luísa Rogério, explica que, ao contrário dos anos anteriores, agora é a própria classe que define quem deve ser jornalista, porque anteriormente a lei angolana não definia nada sobre esta questão. Os jornalistas eram identificados de acordo com os passes de empresas em que estavam vinculados. Nesta primeira fase, os profissionais em situação de incompatibilidade estão, de forma simbólica, a ter acesso às carteiras. A presidente da CCE diz que estes deverão devolver o documento à comissão comissão se optar em exercer outras funções e quem não cumprir a regra será sancionado.
Portanto, como é a primeira vez que nós temos carteiras profissionais em Angola, nós demos a possibilidade do colega receber a carteira e depois ir depositá-la na Comissão da Carteira Ética. Se o colega não depositar, nós vamos caçá-la, naturalmente, porque o colega estará a infringir uma lei.
Luísa Rogério garante que a cassação já está em vigor. Todos os profissionais devem denunciar os atos de incompatibilidade. Os baixos salários nas redações são apontados como a razão das incompatibilidades, mas a integrante da comissão diz que tais desculpas são infundadas.
O que devemos fazer é lutar junto das instituições, nomeadamente dos sindicatos e associações, para a defesa dos interesses socioprofissionais da nossa classe. Então devemos, de forma organizada, exigir os nossos direitos, aí sim, para que eles sejam repostos.
O jornalista Agostinho Rodrigues diz que chegou o fim da anarquia no jornalismo angolano com a entrada em vigor da carteira profissional.
A partir de agora, os profissionais da comunicação social vão seguir aquilo que são as normas, a conduta do jornalista. Isso também vai permitir com que se acabe com aquela anarquia, né? Aquela anarquia em que elementos que não são propriamente jornalistas exercerem a profissão e atropelando determinadas normas.
A carteira vem impor respeito à classe jornalística, diz o jornalista Fernando Calueto, que teve acesso ao documento numa cerimônia que decorreu em Luanda na terça-feira, 6 de julho.
Antes, a classe não era respeitada. Qualquer pessoa intitulava-se como jornalista. Qualquer pessoa, seja LPD, do Reboteiro, qualquer pessoa que quisesse dizer que é jornalista, dizia. Hoje, com a entrada em vigor da Comissão de Carteira e Ética e, sobretudo, com as carteiras que estão a ser atribuídas aos jornalistas, isso acabou.
Salgueiro Vicente prevê um trabalho árduo para a Comissão de Carteira e Ética. O jornalista afirma que o profissional da imprensa deverá pensar duas vezes sempre que for tentado a se desviar dos padrões da profissão.
Em Angola, fundamentalmente, os que fazem publicidade são os jornalistas. De manhã estão a falar na rádio ou estão a falar na televisão e depois, no meio do trabalho jornalístico que fazem, nos intervalos, estão eles próprios também a apresentarem publicidade. E isso é uma prática que não se adequa ao jornalismo. A obtenção da própria carteira vem, portanto, fazer uma separação do trigo do joio, porque a confusão, pelo menos, vai acabar.
De acordo com a lei angolana sobre o estatuto de jornalistas, para exercer o jornalismo, o profissional deve cumprir os seguintes critérios: uma licenciatura em comunicação social ou jornalismo, ou ter mais de 5 anos de profissão. O acesso ao documento de habilitação custa 25 mil kwanzas, o equivalente a 32 euros. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou esta quarta-feira o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, e pediu que o país mantenha a unidade e preserve a ordem constitucional. O presidente haitiano foi morto na sua residência na madrugada de hoje por um grupo de homens armados, até aqui desconhecidos. Pelo menos 27 pessoas morreram em confrontos durante os recentes protestos contra a monarquia absoluta no reino do Eswatini, afirmou hoje o ministro do Comércio deste país da África Austral. O Eswatini tem sido abalado por uma onda de protestos pró-democracia nas últimas semanas para exigir reformas políticas e contestar a brutalidade em que é reprimida qualquer tentativa de manifestação. A Organização Médicos Sem Fronteira pediu hoje uma investigação urgente às mortes de 3 funcionários seus em Tigray. A ONG anunciou ainda a suspensão parcial das atividades naquela região do norte da Etiópia, palco de um conflito armado desde novembro de 2020.
DW Futebol.
No desporto, saiba que o Euro 2020 vai ao rubro. Joga-se neste momento a segunda e última partida das meias-finais entre a Inglaterra e Dinamarca. Neste momento, ao intervalo, as equipas estão empatadas a uma bola.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos no nosso espaço do 22, na sua opinião, o que deve fazer o Estado moçambicano para evitar casos de exploração sexual nas cadeias moçambicanas. Recebemos muitos comentários. Para já, Fernando Mário comenta que é preciso combater a corrupção sem trégua. E depois, Sérgio Moeller escreve que a educação é a base para melhorar o desempenho do setor penitenciário. Os guardas devem ter formação contínua sobre os direitos humanos. Jordão Macamo defende que a preparação dos guardas femininos é preciso para se evitar este tipo de caso. E recebemos também a mensagem de Abdoulaye Kandé e Lafou Baldé e a todos que participaram do nosso debate. Vai o nosso muito obrigado. É ponto final a este Jornal da Noite de quarta-feira. Para mais informações, acesse a nossa página em www.dw.br/português. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã.